invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da sessão, da presente sessão. Vamos a uma leitura bíblica.
E desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e ali os ensinava nos sábados, e eles se espantavam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. E estava na sinagoga um homem possesso do espírito imundo, e exclamou em voz alta, dizendo: Deixa-nos, que tens tu conosco, Jesus Nazareno? Vieste a perder-nos? Bem sei quem és. És o Santo Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai desse homem. E o demônio, depois de ter lançado em terra, no meio de todos, saiu dele, sem lhe fazer algum mal. E ficaram todos cheios de pavor e falavam uns aos outros, dizendo: Que coisa é esta? Porque ele, com poder e com virtude, manda aos espíritos imundos que estes saem, e por todos os lugares do país corria a fama do seu nome.
A ata da sessão ordinária do dia 22 de fevereiro foi enviada aos vereadores anteriormente para a leitura. Alguma consideração sobre a ata? A ata de número 852 está em votação. Juscelene, como vota?
Aprovado.
Luciano?
Aprovado.
Solange?
Aprovado.
Giovana?
Aprovado.
Bernardino?
Aprovado.
Ademar?
Aprovado.
Mário?
Aprovado.
Ademar?
Aprovado.
A ata 852 foi aprovada por unanimidade. Lembrando aos que nos acompanham de casa que essa sessão ordinária. Nós tivemos a sessão extraordinária anteriormente. Essa sessão ordinária obrigatoriamente deverá estar encerrada às 20 horas, conforme decreto estadual. Vamos ao projeto de lei 2466.
Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar convênio com o município de São Pedro da Serra, com o objetivo de viabilizar a pavimentação da rua 23 de março, na extensão linear de 1.358 em 40 metros, coordenadas retangulares, aí seguem todas as descrições. Artigo 2º. O município de São Pedro suportará todas as despesas decorrentes das obras de pavimentação da rua, como movimentação de terra, regularização do subleito, escavação, aterros, compactação, drenagens e demais atividades inerentes, incluindo eventual indenização ou desapropriação ao longo da faixa de domínio da via e áreas adjacentes, bem como será responsável pela sinalização, fiscalização e manutenção da via por tempo indeterminado após a conclusão da obra. 3º. Os objetivos específicos deste termo de convênio constam da minuta anexa, que é parte integrante da lei. 4º. É indeterminado o prazo de vigência do presente termo de convênio. 5º. A lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito, 10 de fevereiro de 2021. Jefferson Schusterborn, Prefeito Municipal. Justificativa. Vamos localizar aqui. Pelo presente projeto, estamos fazendo um convênio com o município de São Pedro, o qual se propõe a pavimentar e assumir os custos, bem como a manutenção da rua 23 de março, a qual fica na divisa dos dois municípios. Ressaltamos que tal medida se faz necessária para que os munícipes sejam atendidos, proporcionando melhorias aos mesmos. Pelo exposto, solicitamos a aprovação deste projeto de lei, visto que o município de Barão não terá nenhuma despesa em firmar este convênio com o município vizinho de São Pedro da Serra. Gabinete do Prefeito Municipal de Barão, 10 de fevereiro de 2021, Jefferson Schusterborn, Prefeito Municipal.
Veio a esta comissão o projeto de lei 2466, de 10 de fevereiro de 2021, de autoria do Poder Executivo, onde busca autorização do Poder Legislativo celebrar o convênio com o município de São Pedro da Serra, para que o mesmo possa realizar a pavimentação da rua 23 de março, situada no município de Barão. As despesas da obra correrão por conta do município de São Pedro da Serra, e acabará o município de Barão permitir o acesso ao seu território de forma livre e desembaraçada. Por análise do presente projeto de lei, este relator opina por sua legalidade e constitucionalidade por atender o disposto da Lei Orgânica Municipal. Ante exposto, este relator vota pela aprovação do parecer que acolhe a constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 2.436, de 10 de fevereiro de 2021, encaminha para os demais participantes dessa comissão para a sessão Barão, 1 de março de 2021. Vereador diretor Luciano Sandrini, Claudir Ludwig Mário Ayala.
O projeto está em discussão.
Presidente, ali na extensão linear 1.358, 40 metros, seria metros, centímetros?
240 metros, 40 centímetros.
É, tá, tá. Sabe onde é que é, Claudio? Tu explica para nós onde é que é essa rua, né?
Essa é uma via que São Pedro cruza pela área de Barão, uma via, e na qual é muito utilizada, né? Então essa via é uma via importante para o desenvolvimento até da região, porque nós, quando a gente sai por Pimenta, a gente usa parte dessa via, né? Então eu vejo assim, a São Pedro da Serra tem recursos, querem fazer essa via e estava impedindo de acontecer essa obra, importante para eles, como também impacto para nós. Então o município não vai ter nenhum investimento, e a gente só precisa autorizar porque é dentro da área do município de Barão. Então eu sou totalmente favorável, eu acho que é um desenvolvimento até para a região e para São Pedro e para Barão. Nesse trecho estava a discussão da desanexação de área, estava, né?
Sim.
Fazia parte daquela discussão, daquele projeto que não foi aprovado. Projeto de lei 24.
Mário, localizou onde é que fica essa estrada ou não?
Isso aí é lá naquela que vai para o Campestre?
É a rua que sai ali da Ponte Seca, chamada Ponte Seca, em direção à área industrial de São Pedro da Serra. Ali.
Eu não conheço direito lá, sabe? Mas eu acho que essa rua, ela sai do município de São Pedro, entra no Barão e volta
para São Pedro. E volta para São Pedro novamente.
É isso mesmo.
É bem isso aí. Tem um trechinho que pertence ao município de Barão, mas sai de São Pedro, entra em Barão e sai em São Pedro de novo.
Isso.
Ah, tá. Entendido.
Não ficaria legal, né? Deixando apenas um pedacinho no meio sem asfalto.
Além disso, dá buscar essa parceria com municípios vizinhos, né? Para a gente ter essa união entre municípios.
É, precisa. Projeto de lei 2466 está em votação. Luciano?
Aprovado.
Claudia?
Sim, aprovo.
Giovana?
Aprovado.
Bernardino?
Aprovado.
Ademar?
Aprovado.
Mário?
Aprovado.
Ademar?
Aprovado.
Juscelino?
Aprovado.
Projeto de lei 2466 aprovado por unanimidade. Vamos ao projeto de lei 2468.
Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar pessoal em caráter temporário por excepcional interesse público no cargo de professor de História. 2º. A contratação prevista do artigo anterior dar-se-á no número de um professor de História com carga de 22 horas semanais para atuar na Carlos Gomes. 3º. Para efeitos de remuneração e atribuições serão observados os contidos na Lei Municipal 1.665, de 4 de abril de 2012, e suas alterações, que tratam do plano de carreira do Magistério Público do município de Barão. 4º. O contrato será de 292 dias, no período de 1º de março a 17 de dezembro de 2021, que tem por objetivo substituir professora concursada que atuará em função gratificada de direção de escola. 5º. Os contratos ficarão prorrogados por até 7 meses após o parto, no caso de contratados gestantes, de acordo com a Lei 2278, de 21 de fevereiro de 2019. 6º. Para fins de contratação de que trata o artigo 1º, será observada a lista de homologação de resultado do concurso público 01-2019, constante no edital 09, 16 de março de 2020. Parágrafo único. Os contratos ficarão prorrogados por até 7 meses após o parto, no caso de contratado a gestante. 7º. As despesas decorrentes da presente lei correrão a conta da dotação orçamentária da Secretaria Municipal, Ensino Fundamental, Valorização do Magistério, Assistência à Previdência do Servidor e Valorização do Magistério, FUNDEB. 8º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, Gabinete do Prefeito, 16 de fevereiro de 2021. Jefferson Schuster Borg, Prefeito Municipal. Justificativo. Para fins de contratação de que trata o artigo 1º, será seguida a ordem de classificação do concurso público em vigor para atuar na escola Carlos Gomes. Seguem anexo e fazem parte integrante da presente lei, da presente justificativa, o ofício de solicitação da contratação por parte da Secretaria da Educação e o impacto orçamentário e financeiro. A contratação em caráter emergencial é necessária pelo fato da Lei Complementar 173/2020 vedar a nomeação de cargos que não estavam providos. Essa contratação visa suprir a vaga da professora Mônica Valando Ludwig, matrícula 774, a qual exercerá a função de diretora da Escola Municipal de Ensino Fundamental Senhor do Bonfim, no ano letivo de 2021. Pelo exposto, pedimos a aprovação desse projeto em regime de urgência, em virtude do início do ano letivo. Gabinete do Prefeito, 16 de fevereiro de 2021. Jefferson Schuster Bono, Prefeito Municipal.
Veio a esta comissão o projeto de lei 2468, de 17 de fevereiro de 2021, de autoria do Poder Executivo, onde busca autorização do Poder Legislativo realizar a contratação em caráter temporário por excepcional interesse público para cargo de professor. Serão contratados um professor de História para adicionar na escola Carlos Gomes. A contratação se faz necessária para suprir a falta de um professor que irá atuar na função de direção em outra escola. O presente projeto teve uma prestação de assessoria jurídica da Casa pela legalidade e constitucionalidade da matéria. O Poder Executivo juntou um impacto financeiro que a contratação temporária irá arrecadar os cofres públicos atendendo aos dispostos da Lei de Responsabilidade Fiscal número 101/2000. Após a análise do presente projeto de lei, este relator opina por sua legalidade e constitucionalidade por atender ao disposto da Lei Orgânica Municipal e a Lei de Responsabilidade Fiscal. Ante o exposto, este relator vota pela aprovação e parecer que acorda a constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 2467, de 8 de fevereiro de 2021. Encaminha os demais participantes desta comissão para a sessão. Barão, 1 de março de 2021. Vereador relator, Mara Ayala, Claudir Ludwig Luciano Sandino.
O projeto de lei 2468 está em discussão.
Por mais que as aulas elas não estejam acontecendo presencialmente, é muito importante a contratação desse professor nessa área específica, nessa disciplina específica, até para que as atividades que estão indo para casa, que elas sejam enviadas com qualidade e por um especialista da área. E que assim que elas retornem para a escola, que elas sejam corrigidas da mesma forma. Então, eu como vereadora e também como integrante do CPM, desde já, então, agradeço e peço, sim, que esse projeto seja aprovado por unanimidade e que ele possa ser, essa contratação possa acontecer o quanto antes, então, possível.
Só para... Até minha filha disse, pai, não tem professor de história, então é uma questão realmente...
Então, beleza. A gente sabe que é de suma importância um professor, principalmente quando falta, mesmo tendo as aulas à distância, a gente sabe a importância, principalmente da qualidade, né, do ensino. E visto que ficamos sabendo que tem mais um professor também que está faltando, matemática, né, que está faltando. E também acho que mais um, né, que tem que ser renomeado ou recontratado, não sei como é que se chama, de Barão para São Pedro. Permuta, é isso, permuta. Então, assim, o Carlos Gomes está enfrentando uma pequena dificuldade agora de professores e vamos ajudá-los mesmo.
Verdade. Conversando com professores da Carlos Gomes e também com a Secretaria da Educação, né, esse projeto logo estará... Na casa também está sendo feito também. Logo estará aqui conosco. Acredito também, né, que uma das principais funções do poder público é realmente agilizar isso, simplificar os processos, né? Claro que, conforme comentado, né, no momento nós não temos aulas, mas temos os trabalhos que estão sendo enviados para casa, que eles possam ser feitos com uma melhor qualidade, né?
Exato.
E para que quando voltem as aulas, né, os professores estejam ali disponíveis, né, que não precise... A partir daí, da volta das aulas, correr atrás de professores, perceber que falta, e aí buscar a contratação, aprovação de lei, busca, contrata, passa-se mais um mês, né? a importância de agilizar os processos. O projeto de lei 2468 está em votação. Claudir, como vota?
Sim, aprovo.
Giovana?
Aprovado.
Bernardino?
Aprovado.
Ademar?
Aprovado.
Mário?
Aprovado.
Ademar?
Aprovado.
Lucelene?
Aprovado.
Luciano?
Aprovado.
Projeto de lei 2468 aprovado por unanimidade. Vamos ao projeto de lei 2471.
Faço saber que a Câmara aprovou e o sanciona com novo a seguinte lei. Artigo 1º. Revoga a lei municipal 2332 de dezembro de 2019, que autoriza o Poder Executivo a conceder a cessão de uso do bem imóvel à empresa LSM Construção e Comércio Limitada. Segundo, esta lei entra em vigor na data de sua publicação, gabinete do prefeito, 23 de fevereiro de 2021, Jefferson Schuster Bora, prefeito municipal. Ressaltando a necessidade de revogação desta lei, pois, de acordo com o protocolo 23501 de 2021, a própria empresa LSM Construção e Comércio solicita a revogação do termo administrativo de cessão de uso do bem imóvel público concedido pela lei 2332 de 2019. Enquanto a empresa LSM não fará uso da referida área, pois possui outra empresa solicitando a cessão de uso da área em questão, a qual trará retorno financeiro significativo ao município. Pelo exposto, solicitamos a aprovação de mais este projeto. Gabinete do prefeito, 23 de fevereiro de 2021, Jefferson Schuster Bora, prefeito municipal.
Veio a esta comissão o projeto de lei 2641, de 23 de fevereiro de 2021, de autoria do Poder Executivo, busca autorização do Poder Legislativo para revogar a lei 2332, de 6 de dezembro de 2019, que formaliza a cessão de uso imóvel constante na matrícula 20.200, folha número 1 do ofício Registro Públicos da Comarca de Carlos Barbosa, no nível 2 do Registro Geral. Acompanhe o projeto da justificativa e da solicitação da revogação da cessão ou uso por parte da empresa LCM Construção e Comércio S.A. O presente projeto teve manifestação da assessoria jurídica da Casa pela legalidade e constitucionalidade da matéria. Ante ao exposto, este relator vota pela aprovação e parecer que acolhe a constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 2.471, 23 de fevereiro de 2021. Encaminhe para os demais participantes dessa comissão para a sessão. Barão, 11 de fevereiro de 2021, vereador relator Mário Ayala, Claudir Rodrigues e Luciano Sandrini.
Projeto 2471 está em discussão. Projeto de lei 2471 está em votação. Claudir, como vota?
Sim, aprovo.
Giovana?
Aprovado.
Bernardino?
Aprovado.
Ademar?
Aprovo.
Mário?
Aprovado.
Ademar?
Aprovado.
Juscelene?
Aprovado.
Luciano?
Aprovado.
Projeto de lei 2471 aprovado por unanimidade. Vamos ao projeto de lei 2472.
Fica o Poder Executivo autorizado a outorgar, mediante administração de uso, a título gratuito por prazo indeterminado à empresa Usina Construções Eireli, inscrito no CNPJ 39-37-76-98-1002, o imóvel descrito. O imóvel, então, é esse mesmo que acabamos de modificar, né, de terminar com a cessão de uso, presidente. O imóvel descrito no caput do artigo 1º será cedido à Usina Construções Eireli, CNPJ já citado, para a instalação e operação de usina de asfalto. Quarto, o imóvel a ser concedido reverterá em favor do município de Barão, se em qualquer tempo cessar sua utilização, a fim especificado no artigo 3º desta lei. Quarto, artigo 5º, as eventuais melhorias e benfeitorias realizadas no imóvel durante o período de cessão de uso correrão por conta da exclusiva da entidade permissionária, ficando as melhorias e benfeitorias não retiradas pela permissionária ao final da cessão de uso, incorporadas ao patrimônio do município sem direito à retenção ou indenização. Sexto, esta lei entra em vigor na data da sua publicação, gabinete do prefeito, 23 de fevereiro de 2021. Jefferson Schuster Bora, prefeito municipal. Justificativa. Através do presente projeto, o Poder Executivo solicita autorização para a cessão de uso de uma área de terras remanescente da localidade de Vila Rica, como incentivo à instalação da usina de asfalto, pois esta empresa possui várias obras aqui na região. Com a instalação desta usina, além da empresa ter facilidade em questão da distância para transportar o material, também incrementa a economia local no que diz respeito à geração de impostos e também empregos. Pelo exposto, solicitamos a aprovação deste projeto de lei, pois este empreendimento certamente irá ajudar no desenvolvimento do nosso município. Gabinete do Prefeito, 23 de março, deve ser de fevereiro, tá? De 2021, certo?
Prefeito 3
municipal. De março, 3
de março.
Opa, 3?
Deve ser
3
de março.
Não, tá. Aos 23 dias do mês de março. Então vamos corrigir, é 23 de fevereiro. Obrigado, presidente.
Veio a esta comissão projeto de lei número 2472, 23 de fevereiro de 2021, de autoria do Poder Executivo, onde busca autorização do Poder Legislativo para proceder à cessão do uso do imóvel constante na matrícula 20.200, folha número 1, livro 2, do Ofício de Registro Público da Comarca de Carlos Barbosa. A cessão do uso da área em questão será utilizada pela empresa da usina Construções Eireli, inscrita no CNPJ número 39.377.698/0001-02, para a instalação da usina de asfalto. O prazo para a cessão se dará pelo prazo de 2 anos, podendo ser renovado por igual período. O projeto teve parecer jurídico da Casa pela legalidade e constitucionalidade da matéria. Após a análise do projeto de lei, este relator opina por sua legalidade e constitucionalidade, por atender ao disposto da lei orgânica municipal. Antes do exposto, este relator vota pela aprovação da parecer que acolhe a constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 2472, 23 de fevereiro de 2021. Encaminho para os demais participantes desta comissão para a percepção para a Monte de Março de 2021, vereador relator Luciano Sandrin e Claudio Ludwig Maranhão.
Então, apenas um comentário. Conforme o projeto de lei, está aos 23 dias do mês de fevereiro de 2021. E na justificativa, apenas consta a data errada. Mas como é no projeto de lei, está correto, então estaria correto. Apenas, novamente, a título de informação, nós temos essa usina Construções Eireli, então ela está localizada no município de Barão e conforme também conversado com o proprietário da empresa, a intenção dele é também participar das licitações do município quando tiver alguma licitação com pavimentação de fazer asfalto, com certeza eles participarão. Então, é mais uma empresa localizada no município, onde gerará impostos e empregos, né?
Eu também posso dizer que o próprio faturamento do asfalto, para o recapeamento, ele dá um bom retorno para o município, né? Então, eu vejo que é o ISSQN, né, que na qual é um retorno direto do município, né, não vem via tabela para o Estado, federal, depois devolve. Ele é pago na origem. Né, então, essa é uma receita muito importante para o município.
Projeto de lei 2472 está em votação. Giovana, como vota?
Aprovado.
Bernardino?
Aprovado.
Ademar?
Aprovado.
Mário?
Aprovo.
Ademar?
Aprovado.
Juscelene?
Aprovado.
Luciano?
Aprovado.
Claudir?
Sim, aprovo.
Projeto de lei 2472 aprovado por unanimidade. Vamos ao projeto de lei 2473.
Esta lei institui o Programa Especial de Incentivo à Agricultura no âmbito do município de Barão. Segundo, para fins de implantação do programa previsto nesta lei, fica o município autorizado a conceder o seguinte auxílio. Repasse no valor de R$ 10,00 por metro quadrado construído em instalação destinada à atividade agrícola, ao qual será pago da seguinte forma: 75% do valor estimado de auxílio para terraplanagem e ou colocação de telhado, 25% do valor estimado de auxílio quando houver início da atividade a ser desenvolvida com incentivo instituído por esta lei. Para efeitos desta lei, consideram-se como instalações destinadas às atividades agrícolas a serem contemplados os seguintes empreendimentos: construção de aviário para alojamento de frango de corte ou produção de ovos, construção de peruários, construção de pocilgas, construção de estrutura destinada ao confinamento de gado. Parágrafo 1º. O requerente poderá usar a verba referida na linha A do inciso 1 deste artigo em sua totalidade para a realização da terraplanagem, desde que comprove, por meio de notas fiscais, que o valor gasto com essa etapa da construção é maior ou igual a 75% do montante estimado do repasse. Segundo, o requerente poderá usar a verba referida na linha A do inciso 1 desse artigo em sua totalidade para a colocação de telhado, desde que comprove por meio de notas fiscais que o valor gasto com essa etapa da construção é maior ou igual a 75% do valor estimado. Terceiro, o benefício da presente lei não poderá ser transferido a outro imóvel ou pessoa, sendo concedido exclusivamente ao titular do projeto de construção. Artigo 3º. Para receber os incentivos, os produtores deverão cadastrar-se junto ao setor de protocolo da Prefeitura por intermédio de requerimento dirigido ao prefeito, o qual deverá conter nome do interessado, número da inscrição estadual do produtor rural, comprovante de estar em dia com a tesouraria do município, projeto de construção da obra, contemplando a metragem a ser construída e capacidade de ocupação de animais, licença de instalação. Artigo 4º. O produtor terá direito a receber o auxílio após a conclusão das etapas em número de duas, conforme segue. O valor referido na linha A do inciso 1 do artigo 2º desta lei, após a conclusão da terraplanagem ou cobertura telhada. B. O valor referido na linha A do inciso 1 do artigo 2º desta lei, quando houver a emissão da primeira nota fiscal do produtor decorrente da atividade a ser desenvolvida com este incentivo. Parágrafo 1º. Os repasses serão realizados mediante a apresentação de nota fiscal das despesas decorrentes do projeto pelo beneficiário, diretamente à Secretaria da Agricultura. Quinto, todo produtor beneficiado com incentivo deverá, no ato da concessão, assinar termo de compromisso, obrigando-se a manter as atividades de produção por um prazo mínimo de 10 anos ou ressarcir o município proporcionalmente aos anos não produzidos em valores atualizados. Emitir nota fiscal de produtor em todas as vendas realizadas na propriedade. Acompanhar as normas tecnológicas que forem viáveis para melhorar a produtividade. Não poluir os rios, arroios ou lagos com dejetos decorrentes da criação. Artigo 6º. O município fiscalizará o cumprimento do termo de compromisso de que trata o artigo anterior, inclusive quanto à devolução de valores em caso de descumprimento das obrigações assumidas. Parágrafo único. Não cumpridos os requisitos previstos no artigo anterior, o beneficiário terá que devolver a quantia originária do benefício instituído por esta lei, a qual será inscrita em dívida ativa com a devida correção pelos índices previstos no Código Tributário Municipal. 7. As despesas decorrentes da presente lei correrão por rúbrica orçamentária da Secretaria Municipal da Agricultura e Incentivo à Agricultura. 8º. As concessões dos benefícios ficarão condicionadas à existência de dotação orçamentária. 9º. O Executivo poderá regulamentar a presente lei nos termos em que se fizer necessário, estabelecendo critérios para a prestação de contas e liberação do auxílio nos casos em que a lei não estabeleceu. 10º. A presente lei não revoga o disposto na Lei 1452, de 5 de agosto de 2009, mantendo-se rígidas as parceiras pretéritas e futuras firmadas em decorrência desta. Artigo 12º. A presente lei tem período de vigência determinado, o qual se estende a partir da data da sua publicação até o dia 31 de março de 2022. Gabinete do Prefeito Municipal, aos dois dias do mês de março de 2021. Jefferson Schuster Borg, Prefeito Municipal. Justificativa. A economia do nosso município, em grande parte, gira em torno da agricultura, sendo necessário cada vez mais ampliar os incentivos e os investimentos na área do agronegócio. O objetivo desse incentivo à produção rural é motivar o agricultor a investir no setor primário e, com isso, gerar aumento do índice de retorno do ICMS. Pelo exposto, solicitamos a aprovação deste projeto. Gabinete do Prefeito, 2 de março de 2021. Jefferson Schuster Borg, Prefeito Municipal.
Tem esta comissão o projeto de lei 2473, de 2 de março de 2021, de autoria do Poder Executivo, onde busca autorização do Poder Legislativo para instituir programa especial de incentivo à agricultura no âmbito do município de Barão. O incentivo consiste no pagamento de R$ 10,00 por metro quadrado construído de instalação destinada à atividade agrícola, e o valor será destinado à terraplanagem ou colocação de telhado. Após a análise do presente projeto de lei, este relator opina por sua legalidade e constitucionalidade por atender o disposto da Lei Orgânica Municipal. Ante exposto, este relator vota pela aprovação do parecer que acolhe a constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 2473, de 2 de março de 2021. Encaminhe para os demais participantes desta comissão para apreciação para 11 de março de 2021, vereador relator Claudir Ludwig Luciano Sandrini Maranhão.
O projeto está em discussão.
Bom, presidente, só uma colocação. A gente sabe que o leque tem que ser mais aberto e tal, mas assim, ó, é para a gente adquirir novos investimentos, né, que dão um retorno, por exemplo, um aviário, uma pocilga, ela dá um retorno muito significativo. E tem, às vezes, investidores do próprio nosso município que dizem, Tupandi, Harmonia, São Angelino, eles ajudam um valor muito alto nesses investimentos. Por isso que até Tupandi, às vezes, tem uma dificuldade em gastar todo o orçamento na educação, porque eles têm um retorno muito significativo. Né? Então, eu vejo que é um início, é um pontapé, assim, de dar um avanço na questão dos investimentos na agricultura. Ainda fica bem distante em relação aos municípios vizinhos, mas já é um bom avanço.
Olha, eu acho que nem o meu aviário, se fosse conseguir hoje, ia dar 1.200 reais, saindo de hoje.
É 10 reais por metro?
Sim.
Quadrado. Por metro quadrado. Seu aviário tem quantos metros?
Não, aí é 12 metros.
12 metros, isso. Mas permanece ganhando os demais auxílios. Né? Permanece ganhando o auxílio anterior e ganha esse a mais, na verdade. Não está sendo retirado nada dos outros.
Sim.
Isso. Ganharia 12, o auxílio normal que ganha hoje, depois da aprovação dessa lei, ganharia então 12 mil reais a mais.
Ótimo, eu fiz o cálculo, vai estar 12 mil.
12 mil para lá,
é isso. Você já é um bom mês.
E posso? Pode. Pegando o gancho do colega Ludwig, ali abrir mais o leque, como fica então assim, ajuda para as estufas de pepinos e hortifruti grandeiros ali, alfaces, esse tipo de estufas. Moranguinhos, até o pessoal está querendo, né, conversar também. Tem alguma ajuda?
Eu vou pegar o gancho da Giovana, presidente. Eu acho que, na verdade, é importante os incentivos, mas mais importante de tudo isso era saber qual é a política de desenvolvimento da agricultura do município de Barão. E aí vem muito ao encontro o que a colega disse. Eu acho que esses setores estão em franco desenvolvimento, né? Nada contra esses aí que estão recebendo incentivo, mas nós temos um leque muito grande de novos incentivos. Então, eu acho que nós precisamos que a Secretaria da Agricultura do município, e aí eu também perguntaria, presidente, e o Conselho da Agricultura, o Conselho Municipal da Agricultura não participou dessa discussão? Para estabelecer as políticas públicas no setor da agricultura, então o setor de hortigranjeiros, a agricultura sustentável, seja através de estufas, seja a questão de cultivo na água também, nós sabemos que Francesa Baixo já tem algumas experiências muito concretas. Então, há muito no setor de hortas e granjeiros também. Então, eu acho, vereadora Giovana, que o município tem que estabelecer uma política pública. O que é que nós vamos desenvolver na agricultura de Barão? Vamos ficar restrito a esses três aí ou vamos ampliar o leque de incentivos? É bom, é muito bom, mas eu concordo plenamente. Nós temos que ter um estudo mais aprofundado. E aí, presidente, eu acho que valeria a pena nós termos o secretário municipal da Agricultura ou até o Conselho Municipal da Agricultura dizer quais são as prioridades que o município de Barão tenta ou pensa desenvolver no desenvolvimento da agricultura de Barão. Obrigado, Giovana.
Exato, eu que agradeço também, complemento. Porque eu vejo assim que as estufas de pepinos, inclusive, estão crescendo. O pessoal está querendo ampliar.
Todas, né?
É.
Diversos tipos.
Isso. alfaces, outras hortaliças também, moranguinhos, estão querendo ampliar, mas estão assim com dificuldade, né? Porque a gente sabe que os custos são grandes mesmo, né?
Até, pegando a palavra, até tinha anotado aqui na agenda sobre essa questão, né, do projeto de lei 2473, do parágrafo do artigo 2, parágrafo 2, sobre a questão desse leque da variedade de produtos produzidos hoje em Barão. Tem muitos empreendimentos que estão querendo começar e já começaram e não ganharam incentivo, né? Eu acho que seria ideal criar um projeto de lei, alguma coisa relacionada a esse setor, tanto de estufa, agroindústria, que fosse feita uma coisa diferenciada, porque se a gente entrar nesse mesmo valor aqui decorrente a quem constrói um aviário e para quem vai construir uma estufa, é um pouco desigual, né? Eu acho que seria interessante fazer uma política direcionada a estufas, agroindústria, alguma coisa nesse ramo.
Só para complementar, presidente, até me também atinge essa questão, porque eu também sou de ensino em pequenas propriedades. Eu sou um pequeno produtor também, lá na minha mãe a gente produz. Então, se
eu hoje, vi que a tua produção de nozes, cara, deve ser volumosa, Claudia.
Já está fluindo. Mas o que existe? O próprio prefeito questionou que o orçamento está ficando elaborado pelo ex-prefeito. Então, não há uma disponibilidade muito grande na questão financeira, porque o Biba nos colocou, o prefeito, que precisa projetar no orçamento para o próximo ano mais investimentos na agricultura. Aí sim, a gente pode abrir o leque. A ideia dele é incentivar mais a agricultura. E eu vejo que, o que eu questionei com o Luciano, esses pequenos empreendimentos são muito importantes, porque eles fazem o recurso circular na comunidade, no município. Então, estufas, pequenas plantações, projetos com assessoria de matéria, transporte de calcário, outros projetos pequenos assim que vêm de encontro ao pequeno produtor. Então, o prefeito está analisando, ele vai ver, vai ter alguma novidade em relação à questão leiteira também. E a questão como um todo, a gente tem que projetar bastante coisa para o próximo ano, mas a ideia é investir bastante na agricultura. Isso é o relato do prefeito.
Esse incentivo, né, essas construções aí pelo Vales e possível, então eu acho que não impede que se faça alguma coisa por aí, nesse ramo que você está falando, né?
Com certeza. Pode ser um adicional.
Adicional, tranquilo, não para, né? Porque vai ser, né, dado incentivo nesse aqui, que não pode fazer para os outros, né? E acho que deve fazer, né? E aí viria um outro projeto e a agência da linha aí também iria aprovar, com certeza, né? Se é bom. O município, com certeza, tem que ser aprovado.
Então, o importante é que se batalhe por isso, né? Que se corra atrás e que se dê ideias e se ajude também nessa elaboração desses projetos, né?
Presidente, outra coisa. A gente começa, né, faz isso aqui, dá esse incentivo, né, tanto por cento e tal. E eu vejo, não só Barão, muitos lugares tem coisas que começam a ser feitas. E no meio, no ênfase, a pessoa no começo, né, se emociona e acha que vai ser um grande negócio, e daí no fim desanima por um motivo ou outro. E aí esse incentivo que foi dado se perde, ou acho que nesse projeto deve ter alguma coisa que fique em dívida ativa, né? Porque geralmente esse projeto vai envolver alguma área onde vai ser feito isso aí. Então vai ter em dívida ativa.
Mas tem alguns artigos que regem sobre isso aí, né?
Não, tranquilo. É que eu sou novo na casa, né? Então tem que pegar esses mantinhos.
Claro que com certeza nessa questão também de um investimento numa pocilga, num aviário, num peruário, vamos que o proprietário desista do investimento. Pode até ele desistir de cuidar, né? Mas com certeza ele vai alugar para alguém, vai ter alguém lá cuidando, vai ter alguém lá produzindo para o nosso município. Né? Mesmo que não seja de quem construiu, alguém estará lá dentro trabalhando e produzindo, faturando para o município de Barão.
Presidente, em função da pandemia, eu até abro mão do presidente, do secretário da Agricultura, mas
isso,
não abro mão, né, de nós sabermos qual é a política da agricultura do município de Barão. Se vai ser, o toque vai ser basicamente produção de leite, produção de, dos, no caso dos integrados, né? Porque nós também sabemos que está aumentando muito a produção de milho também. Silos de armazenamento, inclusive. Então, eu acho que é necessário se discutir uma política da agricultura. E aí eu volto a frisar. Há ou não há a participação do Conselho Municipal da Agricultura na discussão desses projetos? E aí vem de encontro a questão levantada pela colega vereadora também. Então, nós temos uma agricultura muito diversificada e nós não precisamos sempre ficar martelando nos mesmos itens. Tem que continuar dando? Tem. Mas eu acho que nós temos que abrir o leque para outras iniciativas muito viáveis e necessárias para a agricultura da nossa região, presidente. Então, essa questão que eu levanto pode ser por ofício, nesse sentido que o secretário municipal da agricultura faça uma explanação, o próprio prefeito, de qual é a viabilidade do desenvolvimento da agricultura do município de Barão.
Conversando sobre alguns assuntos, né, referente a esse incentivo nesse ano, ele teria uns outros anos, por exemplo, 2022, né, que seria um ano de outros investimentos, se investirá em outra área, né? Vamos que seja, então, um de estufas, né? Seja o ano de investimento nessas agroindústrias, nesses microprodutores, estufas, né, e nessas áreas, demais áreas. Com certeza sabemos aí também da necessidade da contratação de profissionais que acompanham nossos agricultores campo afora, veterinários, pessoal que realmente ajudem o agricultor lá e que mostrem também como fazer melhor e mais rápido.
Só uma coisinha, eu acho importante também a questão da parceria entre EMATER e sindicato, para que eles estão mais diretamente ligados aos agricultores, né? Essa é uma parceria fundamental, EMATER, sindicato e poder público, no caso, prefeitura, Secretaria de Agricultura.
Tivemos um grande trabalho realizado nisso no leite, né? Do pessoal que o aumento do gado leiteiro, investimento em qualidade, tivemos uma boa parceria, esse grande aumento. Projeto de lei 2473 está em votação. Giovana, como vota?
Aprovado.
Bernardino?
Aprovado.
Ademar?
Aprovado.
Mário?
Aprovado.
Ademar?
Aprovado.
Celene?
Aprovado.
Aprovado.
Sim, aprovado.
Projeto de lei 2473 aprovado por unanimidade. Vamos ao projeto de lei 2474.
Artigo 1º. Fica criado o Conselho Municipal de Acompanhamento e de Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação, FUNDEP. O Conselho será constituído por 14 membros, 2 representantes do Poder Executivo, dos quais pelo menos 1 da Secretaria da Educação, 1 representante dos professores da Educação Básica Pública, 1 representante dos diretores das escolas básicas públicas, 1 representante dos servidores técnico-administrativos das escolas básicas públicas, 2 representantes dos pais de alunos da educação básica pública, 2 representantes dos estudantes da educação básica pública, dos quais indicado pela entidade de estudantes secundaristas, 1 representante do Conselho Municipal da Educação, 1 representante do Conselho Tutelar, 2 representantes de organização da sociedade civil, 1 representante das escolas do campo. Parágrafo 1º. Para cada membro titular deverá ser nomeado um suplente, representante da mesma categoria ou segmento social, com assento no Conselho, que substituirá o titular em seus impedimentos temporários provisórios e em seus afastamentos definitivos ocorridos antes do fim do mandato. 1. No caso das representações do município e das entidades de classe organizadas pelos seus dirigentes. 2. Nos casos dos representantes ou diretores, pais de alunos e estudantes pelo conjunto dos estabelecimentos ou entidades de âmbito municipal, conforme o caso em processo eletivo organizado para esse fim pelos respectivos pares. 3. Nos casos de representantes e professores e servidores pelas entidades sindicais da respectiva categoria. 4. Nos casos de organização da sociedade civil em processo eletivo dotado de ampla publicidade a ser regulamentado pelo município, vedada a participação de entidades que figurem como beneficiárias de recursos fiscalizados pelo Conselho ou como contratadas da administração da localidade a título oneroso. Parágrafo 2º. As organizações da sociedade civil a que se refere esse artigo. 1. São pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos aos termos da Lei 13.019 de 2014. 2. Desenvolve atividades direcionadas à localidade do respectivo conselho. 3. Devem atestar o seu funcionamento há pelo menos um ano contado da data da publicação do edital. 4. Desenvolve atividades relacionadas à educação e ao controle social dos gastos públicos. 5. Não figuram como beneficiários de recursos fiscalizados pelo conselho ou como contratados da administração da localidade a título oneroso. Parágrafo 3º. Realizadas as indicações, o prefeito, através de ato próprio, fará a designação para o exercício das funções de conselheiro. Parágrafo 4º. São impedidos de integrar o conselho, titulares dos mandatos de prefeito, de vice-prefeito e de secretário municipal, bem como seus cônjuges e parentes consanguíneos ou afins até o terceiro grau. 2. Titulares do mandato de vereador no município. 3. Os ocupantes dos cargos de tesoureiro, contador, técnico, contabilidade ou funcionário de empresa de assessoria ou consultoria que presta serviços relacionados à administração e ao controle interno dos recursos do Fundeb, bem como cônjuges, parentes consanguíneos ou afins até o terceiro grau desses profissionais. Estudantes que não sejam emancipados. Pais de alunos ou representantes da sociedade civil que exerçam cargos ou funções públicas de livre nomeação e exoneração no âmbito dos órgãos do respectivo Poder Executivo, gestor dos recursos, ou prestem serviços terceirizados no âmbito do Poder Executivo em que atua o respectivo Conselho. Parágrafo 5º. Na hipótese de inexistência de estudantes emancipados, a representação estudantil poderá acompanhar as reuniões do Conselho somente com direito à voz. Parágrafo 6º. A indicação e a designação dos conselheiros e suplentes deverão ocorrer até 20 dias antes do término do mandato dos conselheiros anteriores, conforme disposto no parágrafo 2º desse artigo. 2. Imediatamente nas hipóteses de afastamento do conselheiro titular ou suplente em caráter definitivo antes do término do mandato. 3. Imediatamente nos afastamentos temporários. Parágrafo 7º. A atuação dos membros do Conselho do Fundeb não é remunerada. É considerada atividade de relevante interesse social. Assegura a isenção da obrigatoriedade de testemunhar sobre informações recebidas ou prestar em razão do exercício de suas atividades de conselheiro e sobre as pessoas que lhe confiarem ou deles receberem informações. Veda quando os conselheiros forem representantes de professores e diretores ou de servidores de escolas públicas no curso do mandato. A exoneração de ofício ou demissão do cargo ou emprego sem justa causa ou transferência involuntária do estabelecimento de ensino em que atuou. Atribuição de falta injustificada no serviço em função das atividades do conselho. Afastamento involuntário e injustificado da condição de conselheiro antes do término do mandato para o qual tenha sido designado. Veda. Quando os conselheiros forem representantes de estudantes em atividades do conselho no curso do mandato, atribuição de falta injustificada nas atividades escolares. Artigo 3º. O mandato dos membros do Conselho do Fundeb será de 4 anos, vedada a recondução para o próximo mandato a iniciar-se em 1º de janeiro do 3º ano de mandato do respectivo titular do Poder Executivo.
Parágrafo 1º. O primeiro mandato dos conselheiros estima-se-á em 31 de dezembro de 2022, nos termos que dispõe o artigo 42, parágrafo 2º da Lei Federal 14.113/2020. Parágrafo 2º. Os atuais integrantes do Conselho do Fundeb, a que se refere a Lei Municipal número 1262, de 7 de março de 2007, e suas alterações poderão ser renovadas e novamente designados para o Conselho criado por esta lei, não configurando recondução observado o disposto no parágrafo 4º do artigo 2º desta lei. Artigo 4º. Os conselheiros deverão integrar o segmento social ou categoria que representa e, em caso que deixarem de ocupar essa condição depois efetivadas, deverão ser substituídos nos termos da legislação vigente. Parágrafo 1º. O membro suplente representante da mesma categoria ou segmento social substituirá o titular em seus impedimentos temporários, provisórios e em seus afastamentos definitivos, ocorridos antes do fim do mandato. Parágrafo 2º. O mandato do conselheiro nomeado para substituir membro que tenha se afastado antes do final do mandato terá início da data da publicação do ato da sua nomeação e se estenderá até a data do término do mandato daquele que foi substituído. Parágrafo 3º. Na hipótese do pleita assumir a titularidade do Conselho, deve o segmento social categoria representada indicar um novo membro para a suplência, observando os critérios da escolha previsto no artigo 2º desta lei. Artigo 5º. Após a nomeação dos conselheiros, somente serão admitidas substituições nos seguintes casos: 1. Mediante a renúncia expressa do conselheiro. 2. Por deliberação justificada do segmento representado. 3. Quando o conselheiro perder a qualidade de representante da categoria ou segmento pela qual foi escolhido. 4. Não comparecimento em 3 reuniões consecutivas do conselho durante o mandato. 5. Não comparecimento em 5 reuniões intercaladas do conselho durante o mandato. 6. Outras situações previstas do regimento interno do conselho. Artigo 6º. Compete ao conselho: 1. Elaborar seu regimento interno, acompanhar e controlar a repartição, transferência e aplicação dos recursos Fundeb, supervisionar a realização do Centro Educacional Anual e a elaboração da proposta orçamentária anual com o objetivo de concorrer para regular e tempestivo tratamento e encaminhamento dos dados estatísticos e financeiros que alicerçam a operacionalidade do Fundeb. 4. Examinar os registros contábeis e demonstrativos gerenciais mensais atualizados relativos aos recursos repassados e recebidos à conta do Fundeb, assim como os registros referentes às despesas realizadas. Elaborar parecer para prestações de contas a ser apresentada pelo município e pelo Tribunal de Contas do Estado. Elaborar, nos casos previstos em lei, decreto e ou norma regulamentadora, parecer das prestações de contas dos recursos do Fundeb percebidos pelo município. Acompanhar a publicação dos recursos federais transferidos à conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar e do Programa de Apoio ao Sistema de Ensino para Atendimento e Educação aos Jovens e Adultos, e ainda receber e analisar as prestações de contas referentes a esses programas, com a formulação de pareceres conclusivos acerca de aplicação desses recursos e o encaminhamento deles ao Fundeb, ao FNDE. Parágrafo único. O parecer referido no inciso 5º desse artigo integrará a prestação anual de contas do Poder Executivo, devendo ser entregue à administração municipal com no mínimo 30 dias de antecedência da data final da sua apresentação no Tribunal de Contas do Estado. Artigo 7º.
Giovana, em função do tempo, nós passamos aí todos esses detalhes dos demais, porque todos os colegas já leram, inclusive já foi motivo de estudo na comissão de pareceres. Então vamos à justificativa aí. Justificativa do projeto de lei. A Lei Federal 14.113, de 25 de dezembro de 2020, regulamenta o novo Fundeb, de que trata o artigo 212, alinhada à Constituição Federal. Revoga os dispositivos da Lei 11.494, de 20 de junho de 2005, e da outras portuguesas. Os artigos 33 e 34 da seção 2 da Lei Federal regem sobre os conselhos de acompanhamento. Aí segue a orientação. Então, diante disso, visando atender à legislação federal, encaminhamos a esta Casa Legislativa um projeto de lei que cria um novo Conselho Municipal do Fundeb. Pelo exposto, solicitamos a aprovação de mais este projeto de lei em regime de urgência. Gabinete do prefeito, aos 23 dias do mês de março, vamos novamente aqui corrigir, 23 de fevereiro do ano de 2021. É justificativo. Mas no projeto de lei, acredito que a data esteja correta, né?
Três.
Parecer?
Só o final, que eu vou colocar. Após a análise do presente projeto de lei, este relator opina por sua legalidade e constitucionalidade por vender o disposto da Lei Orgânica Municipal. Ante o exposto, este relato vota pela aprovação do parecer que acolhe a constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 2474, de 3 de março de 2021. Encaminhe para os demais participantes dessa comissão para a sessão Barão, 8 de março de 2021, pelo relator Luciano Sandrin, Mara Ayala, Claudio Lundi.
O projeto está em discussão, já foi lido por todos os colegas, foi encaminhado a todos os colegas. Então, o projeto de lei 2474 está em votação. Bernardino, como vota?
Aprovado.
Ademar?
Aprovado.
Mário?
Aprovo.
Ademar?
Aprovado.
Selene?
Aprovado.
Luciano?
Aprovado.
Claudir?
Sim, aprovo.
Aprovado.
Projeto de lei 2474 aprovado por unanimidade. Lembramos que todas as atividades deverão estar encerradas até às 20 horas. Lembrando também, apenas um comentário para o pessoal, realmente nós temos algumas pessoas que testaram positivo no município de Barão, Covid-19, ou pessoas que estão em quarentena em casa, estão aguardando o resultado, que realmente permaneçam, que fiquem realmente em casa, que não saiam para a rua para nada, que fiquem realmente em casa. Sendo que constava na pauta, agradecendo a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da sessão ordinária do dia 8 de março de 2020.